Vereadores, cidadãos campolarguenses, muito boa tarde. Estamos hoje aqui para falar um pouco da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Campo Largo. É uma entidade que já existe há 78 anos, foi fundada pelo seu Mingo Cavalli em 1944 e tem como objetivo promover o desenvolvimento social e econômico da cidade de Campo Largo, de forma sustentável por meio do associativismo. Nossa história se dá em três momentos. O seu Mingo Cavalli criou a Associação Comercial lá em 44, aí depois em 86, Valdir Gadem junto com o seu Bechara inovaram, fizeram acontecer novamente a Associação Comercial devido àquela crise que aconteceu em 86. E depois tivemos um momento muito significativo na Associação Comercial, que foi a construção da nossa sede própria. Aconteceu em 2006, na presidência do Aristeu Ribabem. E hoje temos a nossa sede própria lá na rua Marechal Deodoro. Também agora, na minha presidência, tive a honra de fazer o aumento lá. São mais de 200 metros quadrados que a gente está construindo lá para melhor atender ao nosso cidadão campolarguense. Não só o empresário, mas todo o cidadão campolarguense que pode usar dos serviços da Associação Comercial. Pode passar a primeira lâmina. Então, como eu falei, promover o associativismo, o desenvolvimento econômico na cidade de Campo Largo. Próxima lâmina. A nossa visão, ser reconhecida pela comunidade até 2014 como a entidade de fundamental importância na promoção do desenvolvimento econômico e social de Campo Largo. A gente acredita que isso é importante e tem vários fatores, vários projetos aí para que isso aconteça. A qualidade do nosso serviço será conquistada no dia a dia do nosso trabalho, através da melhoria contínua de nossos processos e de nossas ações individuais. Temos o objetivo de superar a expectativa de nossos clientes, a fim de que a Cicla seja reconhecida como fornecedora de serviços de inquestionável qualidade, conquistando a fidelidade de seus associados. Nosso modelo de gestão. Promover o desenvolvimento social, em primeiro momento, aumentar a competitividade das empresas, prestar bons serviços e promover a cultura associativista e cooperativista. A história da Cicla hoje está no tema de continuidade. Tivemos aí vários presidentes e todos eles deixaram uma coisa para os outros continuarem fazendo. Francisco Zanin começou com a ideia no Comud, na Associação Comercial, de desenvolver a cidade, depois eu vou falar do Campo Largo 2030. Foi lá em 2009 que a gente começou esses pensamentos, a ideia de melhorar o desenvolvimento da cidade de Campo Largo. Entrou Eluir Leal, fez o trabalho dele, a gente tivemos vários trabalhos, várias viagens para outros municípios, conhecer a realidade de outros municípios, e hoje temos o Campo Largo 2030 aí para começar a trabalhar. Nosso quadro associativo. Distribuição por categoria de quadros associativos. Está pequeno, né? Temos poucos empreendedores individuais, temos profissionais liberais, microempresas, tem muitas microempresas. Muitas microempresas, médias, e também tem 1% só de grandes empresas. Então, a maioria dos nossos associados são micro e pequenas empresas. Na verdade, é uma realidade nacional isso, porque as pequenas empresas são as que geram mais empregos, geram mais renda, e é isso que a gente tem que incentivar. Pode passar o próximo. Os nossos serviços principais da Associação Comercial. Temos o Biro de Crédito, temos a Junta Comercial, as pessoas não precisam mais se dirigir a Curitiba para ir registrar a sua empresa para buscar a certidão simplificada. Por quê? Porque a gente tem uma junta comercial aqui dentro da cidade que atende muito bem todos os contadores, todos os nossos empresários. Temos a certificação digital também, que hoje não se tira mais nota fiscal manual, então é muito importante que a certificação digital para CPF e também para CNPJ. Temos o PROE, temos a Cicla Recuperadora de Crédito, cursos e treinamentos, campanhas e feiras, como a nossa campanha agora, a campanha de Natal, Natal dos Sonhos, e temos o espaço a cicla. Serviços gratuitos. Temos a mala direta para todos os nossos associados, são mais de 800 associados que podem usar essa mala direta da Associação Comercial. Temos a DVD-teca com vários temas lá. Temos a biblioteca, cartão a cicla, palestras, banco do empreendedor. Esse banco do empreendedor a gente já formou mais de 2 ou 3 turmas aí, tudo com o nível, a faculdade de Ponta Grossa, vem com o pessoal de lá. Foi muito bem aproveitado isso. E saíram várias pessoas, saíram 100 pessoas já que se formaram lá do Banco do Empreendedor. Bom Negócio Paraná, também é linkado com o Banco do Empreendedor. E ponto de atendimento do SEBRAE. Pensamos também em implantar novos serviços, a rede de descontos, assessoria em licitações. Muitas empresas hoje não têm assessoria em licitação, ou porque a parte contábil é cara, ou porque a parte jurídica o microempresário não tem a condição de fazer isso. Então, o que a gente busca? Dar essa assessoria a licitações para que a maioria dos nossos associados venham a participar de pregões e licitações públicas. Pasta de licitações, com todas as licitações que ocorrem no município e também fora dele, na região metropolitana. Assessoria ambiental júnior, que é uma coisa que a gente vai implementar. Assessoria em segurança do trabalho e empresa RH Júnior. Nosso organograma, temos as Assembleias Gerais, temos o Conselho Superior, Diretoria Plena, Diretoria Diretiva e Executiva. Pode passar. Algumas realizações nossas. As posses aí, a posse da nova diretoria. Posse do Conjove, o Conjove também está dentro da Associação Comercial. Conjove são jovens empreendedores, Conselho do Jovem Empreendedor. Então, para os nossos cidadãos campolarguenses, já desde novos, já tem o apoio aí da Associação Comercial para os seus empreendimentos. Ou herdando empresas que já estão funcionando de seus pais, assumindo a responsabilidade nas empresas, ou sim desenvolvendo novas empresas que eles estão realizando. Semana da Democracia também, na questão política, né? A gente fez a Semana da Democracia, reuniu mais de 1000 pessoas lá na FASECLA, e isso foi muito proveitoso, foi muito instrutivo, levou ao conhecimento do público o que realmente os nossos governantes estão dispostos a fazer. Campanha de Natal, como já falei, as campanhas de Natal, hoje tem todo ano nós temos a campanha de Natal e também tem a Feira da Mulher. A Feira da Mulher acontece em março e a campanha de Natal agora que está ocorrendo. Agora eu entro no tema da campanha de Natal, mais especificamente. Nossa campanha desse ano, campanha de Natal, Natal dos Sonhos. Pode passar. O motivo da nossa campanha deste ano. Este ano a Cicla buscou apresentar uma campanha mágica para o público, trazendo elementos encantadores e interativos, mas também priorizando os itens tradicionais que não podem ficar de fora. O motivo da nossa campanha é sonhos, querer muito alguma coisa, a gente quer muito alguma coisa, tudo começa com um pensamento, tudo começa com uma ideia. Então se a gente, em qualquer momento, a gente fala aqui Natal dos Sonhos, mas em tudo na vida, a gente começa com o desenvolvimento da nossa cidade, começa pelo sonho, sonho dos senhores vereadores, sonho de realizar alguma coisa melhor, de criar uma cidade melhor para se viver. Pensar insistentemente, sim, e ir à caça, ir à busca da realização desses sonhos. Então está aí, né, o slogan da campanha, Natal dos Sonhos. Temos para esse ano, pode passar para o próximo ano. Você pode levar para a sua casa, né? Quem participa da campanha, preencha o seu cupom, estará concorrendo a um automóvel Hyundai 0 km, um HB20, uma moto CG Titan e também vale compras no valor de R$3.000, de R$1.000 e de R$500. E mais shows, né? Show de musicais e presença dos Caçadores dos Sonhos, que é o motivo da nossa campanha. Também inovamos esse ano com o enfeite das residências, tem residências e vitrines. Então, o concurso para enfeitar residências e vitrines é uma coisa para tornar a nossa cidade mais atrativa. Por que tornar a nossa cidade mais atrativa? Para o nosso público, para as pessoas daqui da cidade permanecerem aqui, não precisarem ir para Curitiba, não precisarem ir para outro lugar para adquirir os seus produtos, alguma coisa que ele queira para o Natal. Então, tornando a nossa cidade mais atrativa, o nosso povo, o nosso cidadão aqui, vai gastar aqui dentro da cidade. E é esse o nosso objetivo, que a nossa receita fique aqui distribuída aqui na cidade. Para isso acontecer, a gente usou folders, né, 200 mil folders distribuídos, banners e posters e outdoors. Alguém já viu os outdoors na cidade aí? Já viram? Também temos outras mídias, como a Rádio Ágape, tivemos lá falando com o Amorim lá esses dias passados. Tivemos a Onda Livre também participando, RCL, Rádio Campo Largo 98.3, Rádio Massa FM. Jornais da Folha de Campo Largo, Jornal Diário Metropolitano, aí o representante, A Notícia e O Fato, então todos os nossos jornais. TV, a Rede Brasil e também a Rede Transamérica. A Rede Transamérica está na nossa cidade aí faz 3 meses, né? Começo de setembro, lá meados de setembro, que ela começou a fazer um programa no meio-dia uma, pega no canal 59. Então a gente também falou com o pessoal lá, está fazendo a nossa campanha pela Rede Transamérica. Facebook, mídias de carro e a gestão e a regulamentação da campanha perante os órgãos competentes, que isso é básico e tem que ser feito. Temos aí uma foto da Feira da Mulher, que foi realizada em março. Tivemos o prêmio Nizaba lá. Eu acredito que a Linda Mir até recebeu um prêmio lá. E também agora, então, o Campo Largo 2030. Campo Largo 2030, como eu falei anteriormente, é uma questão de continuidade. Então, quando eu fui, foi a minha posse lá no, em em 2012, né? A gente já assinou o protocolo de intenções aí, como vocês podem ver, né? Com o presidente da FIEP aí, com o Eloir Leal, que estava ali do lado, e também o prefeito que estava naqueles dias, né, na gestão. E a gente assinou o protocolo para quê? Para que isso realmente acontecesse. Mas antes de acontecer isso, a gente teve diversos trabalhos aí. Chamamos a Márcia Santin, da cidade de Maringá, chamamos o Silvio, ele foi prefeito da cidade de Maringá, Silvio Barros, obrigado, Darcy. Silvio Barros, prefeito da cidade de Maringá, ele veio aqui, fez palestras, enfim, a gente criou um ambiente positivo para quê? Para mostrar para o cidadão campolarguense, para mostrar para os nossos legisladores que é importante trabalhar e a gente pensar a cidade num futuro a longo prazo, né? Então daí saiu, pode passar a próxima lâmina, Cidades Inovadoras Campo Largo 2030, né? Uma mobilização pública que movimentou mais de 400 pessoas direta e indiretamente nesse projeto no começo ali. Pode passar. Quem somos? Quem que é o Campo Largo 2030? Como eu falei, 2009, nossa visão de futuro, qual é que era a nossa visão? Desenvolvimento industrial sustentável. Isso aí foi pensado lá na presidência do Francisco Zanin ainda, né? Qual o futuro queremos construir? Como poderemos chegar lá? Essas foram as perguntas que foram feitas durante todos esses anos, 4 ou 5 anos atrás aí. Para quê? Para que a gente chegasse numa resposta hoje e pudesse dizer, esse é um dos caminhos a se trilhar e eu acredito que é um bom caminho. Então, 2012, 2010 ou 2012, quem faz o quê nesta caminhada? Nosso projeto aí, quem somos, 2009 a 2018, quem faz o que nesta caminhada? Articulação de rotas estratégicas para o futuro da indústria paranaense. E também, pode pôr a próxima lá. 2013 a 2030, qual o ambiente necessário para o desenvolvimento sustentável, industrial sustentável? O que nós podemos fazer para a nossa cidade, que lá em... Não em 2030, talvez. A gente possa saborear, possa prestigiar, possa usar um pouco disso, né, antes. Então, daqui a 3, daqui a 5, daqui a 8 anos, se existem coisas que podem ser realizadas a médio prazo, a curto prazo, então vamos fazer. Cidades Inovadoras, Campo Largo 2030. Pode passar. Estimular a transformação de ambientes urbanos em espaços propícios à inovação, à criatividade, à criação de empresas e negócios sustentáveis, que tragam novas perspectivas ao desenvolvimento industrial e, por conseguinte, tragam progresso à sociedade e à indústria paranaense. A gente começa a insistir aqui, tragam progresso à indústria paranaense. Sim, tragam progresso à indústria paranaense, porque a partir da hora que a gente tem a renda, que tenha, a gente produza emprego e renda, a gente produz uma melhor cidade para se viver, sim. Se os nossos cidadãos estão ganhando mais, se os nossos cidadãos têm mais emprego, com certeza eles vão viver melhor. Então, não é corporativo isso aqui, é uma coisa para a nossa cidade mesmo. Cidades Inovadoras, Campo Largo 2030, esse é o tema. Quais são os objetivos? Quais são os objetivos do Campo Largo 2030? Construir uma visão de futuro para a cidade. Focalizar e priorizar áreas temáticas. Identificar oportunidades de acordo com um pensamento estratégico de futuro e com potencialidades que a cidade de Campo Largo oferece. Então, ver o que a gente tem de bom, fazer uma análise SWOT, né? Ver o que a cidade tem de bom e trabalhar isso. Ver o que não tem de tão bom e melhorar o que não tem de tão bom. Mobilizar especialistas e cidadãos e comprometê-los com o futuro da cidade. Situar Campo Largo dentro do seleto grupo de cidades que fizeram estudos prospectivos. Isso é importante dizer que somente 4 cidades no Paraná fizeram esse estudo. Foi Cascavel, Londrina e Curitiba. Então, hoje a gente tem o privilégio de dizer que nós temos um estudo aprofundado de uma visão de longo prazo e que dentro de 399 municípios no nosso estado, somos o quarto a realizar esse projeto. Instituir uma governança para a concretização e monitoramento da visão de futuro construída para a cidade. O método que a gente usou, foram estudos de tendências. Você pode trocar lá? Estudo de tendências, estudos de cidades inovadoras, matriz SWOT, como eu acabei de falar, pontos positivos, pontos negativos, identificação e articulação de atores. Primeiro painel de atores estratégicos ocorreu, e aí saíram as temáticas portadoras de futuro. Também o estudo das temáticas, estudo temático de tendências, identificação e articulação de atores e os painéis temáticos. Foram 7 painéis temáticos com mais de 400 pessoas envolvidas, como eu falei. Segundo painel de atores estratégicos, e aí a gente está aqui, no segundo painel de atores estratégicos. Aí nós temos que fazer a nossa publicação, organizar a nossa governança, e a sensibilização e articulação do Campo Largo 2030. Porque não adianta você ter um livro bonito, cheio de ideias, e jogar ele numa gaveta lá. Isso aí não vai funcionar, não. A gente tem que fazer o quê? Pegar esse livro, estudar, ver quais são a nossa visão, qual a nossa visão, o que nós podemos realizar a curto prazo, e começar a trabalhar. Por isso que estou aqui, para que vocês conheçam um pouco mais, para que vocês possam, sim, a gente trabalhar em conjunto para que tudo isso se realize. Pode passar. Então, um dos temas foi água e florestas. A visão nossa, a visão daquelas pessoas que fizeram o painel temático, patrimônio para a vida e a prosperidade, gerido com autonomia e comprometimento. Fatores críticos, ou coisas a melhorar aí. Educação e tecnologia. A gente tem que melhorar mais em educação na questão de água e florestas. Visão sistêmica e um envolvimento social. Também o próximo tema. Cidade atrativa. Visão de futuro. Campo Largo, acolhedora, atrativa e dinâmica. Onde todos constroem o futuro com harmonia. Fatores críticos. Políticas públicas. Temos que ter políticas públicas. Planejamento e gestão pública e privada. Educação e engajamento da sociedade. Sem o engajamento da sociedade, não teremos resultados muito positivos. Educação para inovação, educação humanizadora e inovadora para um desenvolvimento sistêmico. Fatores críticos para o sucesso: políticas públicas, comprometimento da sociedade, infraestrutura e recursos. Governança. Visão. Qual é a visão que foi feita? Governança, participação e transparência efetivas para o desenvolvimento e o bem-estar do cidadão. Fatores críticos: planejamento e gestão, transparência, corpo técnico qualificado e participação social. Saúde e bem-estar. Estado e sociedade juntos promovendo a saúde integral e humanizada para todos. Fatores críticos: recursos humanos, gestão, tecnologia, educação da sociedade. Segurança. Desenvolvimento sustentável em segurança pública. Fatores críticos: recursos humanos, educação, políticas públicas e visão sistêmica. E por último, transporte e mobilidade. A nossa visão é transporte e mobilidade com foco no bem-estar do cidadão. Os fatores críticos para o sucesso são políticas públicas, planejamento e gestão, recursos humanos, segurança e infraestrutura. A gente falou desses fatores críticos, de uma forma geral, porque se for para ficar elencando cada um aqui, a gente vai ficar, daí passa do tempo que a gente tem para falar. Então eu vou falar um pouquinho mais só sobre esse transporte e mobilidade, para a gente ter uma visão do que é cada um. E aí depois, com mais tempo, quando for lançado de fato o Campo Largo 2030, a gente vai se aprofundar nesses temas. Transporte e mobilidade. Conseguem ler lá? Ampliação do investimento. Então, fator crítico, políticas públicas, né? Transporte e mobilidade. O que nós podemos fazer a curto prazo? Ampliação de investimentos no sistema de transporte e mobilidade no município. Investimento em transportes alternativos e coletivos. Adaptação da legislação em favor dos transportes alternativos. Isso depende dos senhores. Instituição de programas de educação no trânsito. Integração da sociedade, governo e empresas no desenho de políticas públicas. Revisão da regulamentação relacionada à circulação de veículos de transporte e mercadorias. Revisão é a criação de linhas de ações em transportes alternativos. Revisão e implementação do plano diretor. Esse é um plano, uma coisa muito importante, a gente tem que rever isso aí o mais urgente possível. Então, revisão do nosso plano diretor, desenvolvimento integrado no município de Campo Largo. Isso já existe uma lei municipal 1812/2005 no que diz respeito a transporte e mobilidade. Fortalecimento da parceria dos órgãos públicos com empresas concessionárias responsáveis pela manutenção das rodovias. Criação de equipes descentralizadas para manutenção das vias rurais. Criação de equipes. Realização da campanha educacional sobre a civilidade no trânsito e sobre transportes alternativos. Isso em curto prazo a gente pode fazer. A médio prazo, descentralização do comércio dos serviços, realização do projeto de integração viária, descentralização do comércio e serviços. Isso seria uma coisa interessante. Hoje nós temos o hospital que está se construindo lá no Ouro Verde. Então, descentralizar o nosso comércio, descentralizar o nosso serviço, levar uma grande rede de supermercados para aquele lado lá, levar umas agências bancárias, enfim, descentralizar o município, não ficar só ali no eixo central, e sim trazer estruturas básicas para outros bairros da cidade. Com isso, a gente consegue ter mais mobilidade. Realização de projeto de integração viária em parceria com municípios limítrofes. Fortalecimento da representação política em nível estadual e federal para obtenção de recursos financeiros para transporte e mobilidade. Implementação de critérios nas licitações para aquisição de veículos menos poluentes na composição da frota pública. E a longo prazo, adoção de mecanismos de restrição ao uso individual do automóvel nas áreas centrais da cidade, trazer outro sistema de transporte, ou bicicleta, ou qualquer outra coisa, não sei, tem que pensar a longo prazo isso. Incorporação contínua de inovações em transporte e mobilidade testados com sucesso em outros países do mundo. pode passar lá. Aí, para fechar, o book Campo Largo 2030, que é o livro que a gente está sendo impresso. O livro que está sendo impresso tem lá a visão global, eixos estruturantes do desenvolvimento, vetores de transformação em direção ao futuro e o roadmap estratégico. Quais são os resultados esperados? Quais são os resultados que a gente quer aí a médio prazo, a curto prazo, a longo prazo? Ampliação do capital social. Visão de futuro construída e compartilhada pela sociedade. Direcionar planos de governo dos mandatos municipais. Então, que os planos de governo passem do mandato do prefeito, passem dos mandatos. Sejam contínuos. Como eu falei na associação comercial, cada um começa com uma coisa e não sabe se vai terminar, mas com certeza o outro presidente termina. Então, se a gente conseguisse fazer isso, não teríamos aquelas interrupções que alguém começa a fazer alguma coisa e outro vem com outra ideia, com outro sistema político e acaba deixando coisas importantes de lado para fazer. Reposicionamento da cidade em relação ao conjunto das cidades do país e do mundo. Hoje a gente tem que ver que a cidade está crescendo e se desenvolvendo. Eu sempre uso o modelo de Maringá, porque agora, por último, quando a Márcia Santin veio para cá, ela nos trouxe a informação de que conseguiram uma área lá de 960 milhões de metros quadrados para uma área industrial. Isso são 20 ou 15 de terra lá, mais ou menos, né? Que eles disponibilizaram para áreas industriais lá. Hoje a gente não tem uma cidade industrial de Campo Largo. Então seria importante a gente pensar nisso e começar a efetivar os planos. Hoje Maringá é reconhecida, pelo menos nacionalmente, como a cidade mais desenvolvida. Instituição de uma governança para concretização e monitoramento da visão de futuro construída para a nossa cidade. Inserção de Campo Largo no seleto grupo de cidades que realizam estudos de futuro, como eu falei, são 4 ou 5 que tem. E o master plan para o desenvolvimento da cidade em horizonte de 20 anos. Então, que até 2030 a gente possa chegar lá e dizer: nós fizemos um bom trabalho, nós fizemos a nossa parte, os nossos filhos que hoje têm 10, 15 anos e lá vão ter 30, que possam dizer: aqueles vereadores, aqueles presidentes da CICLA, aquele pessoal lá atrás fez a lição de casa e hoje nós temos uma cidade melhor para se viver. Obrigado, era isso.
Vereador Garcia, vereadora Cléia.
Boa tarde, senhor presidente, aos demais vereadores e vereadoras, a todos presentes. Só quero parabenizá-lo, senhor Wilson Perúsulo, pelo trabalho brilhante que vocês promovem no desenvolvimento local da nossa cidade, questões das campanhas também. A gente acompanha, vocês estão de parabéns, só tenho que agradecer. Obrigada.
Vereadora Sueli.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras. Senhor Wilson, parabéns por ter vindo nos trazer muitas informações importantes. A nossa cidade está crescendo rapidamente e é importantíssimo esse trabalho de vocês. E a gente só tem que agradecer por vocês terem vindo aqui para nos mostrar o seu trabalho. Obrigada, parabéns.
Vereador João Marcos.
Senhor presidente, senhores vereadores, queria agradecer o meu grande companheiro Wilson João Perúsulo, companheiro de faculdade, grande amigo, e que veio dar um toque especial na CICLA, devido ao interesse que ele tem e sempre que quer estar ampliando seu conhecimento. Isso é muito importante, principalmente com relação à questão do planejamento do comércio na nossa cidade, o desenvolvimento que vai ter para o futuro, no caso de Campo Largo 2030. E eu fico muito contente quando você frisou no tema mobilidade urbana. Nós sabemos que a nossa cidade já está exaurida e o planejamento dela está fracassado e necessitamos rapidamente de planejamento. Fico muito contente e vi que Campo Largo 2030 fala do termo continuidade. Infelizmente, nossa cidade de Campo Largo, ela sofre pela politicagem, não é feito um planejamento, e os políticos da nossa cidade, infelizmente, eles não pensam em ter um progresso para a cidade, mas sim pensam em autopromoção. Temos que trazer uma conscientização futura para que políticos venham a dar uma continuidade e seguir aquilo. Não pensar que o que está em jogo é o nome do político, mas sim a cidade. Isso seria muito importante, que o povo campolaguense tivesse uma evolução para chegar nesse pensamento, tanto os eleitores como os políticos. Mas eu fico muito contente disso. Agradeço, e agradeço de coração por ter vindo explanar e trazer um pouco do que você faz com grande qualidade e honestidade, principalmente. Muito obrigado, Wilson.
Obrigado a você, irmão.
Vereador José.
Grande amigo Wilson, tive o privilégio de estar na tua posse, como então presidente da Câmara da época, e quando você estava assumindo lá, eu estava imaginando o seguinte, que pessoas do teu naipe não dá cuidado. E não deu cuidado mesmo. Você tem mais esse ano ainda? Ou é até no meio do ano?
Até julho.
Até julho, né? Completa 2 anos. Então, um desejo para você, esses restantes que tem, que continue assim. Você é um homem sério, um homem empreendedor, um homem que fez a diferença, pegou uma responsabilidade muito grande, que isso não se brinca, é uma coisa séria, e você soube conduzir da tua maneira simples e de um homem sério. Isso que é importante. Nós estamos de parabéns por esses 2 anos que você está dirigindo a Cicla. Isso foi bom para Campo Largo, foi bom para a Câmara Municipal, foi bom para os vereadores, foi bom para o prefeito, o ex-prefeito, o atual agora. Isso é muito importante. Isso faz parte de uma pessoa de bem, uma pessoa que é responsável. Sucesso para você, um bom Natal, um bom Ano Novo, que Deus abençoe e continue sempre assim. Pessoas de bem, assim falava o falecido Nilton Pupi, pessoas de bem não dá cuidado, e você é uma dessas. Um grande abraço.
Vereador Júnior Torres.
Boa noite a todos. Wilson, a gente só tem que agradecer o trabalho que você tem feito pelo empresariado que é o Palmeiras, frente à Associação Comercial. E a gente tem visto, a gente vê que nesses últimos 20 anos, realmente a Cicla deu um grande passo em Campo Largo. É uma tristeza que a gente vê que alguns comerciantes da cidade ainda não se associaram por alguns motivos. Isso é ruim para a cidade. Mas as últimas gestões têm feito muito pela cidade. Meus parabéns e conte com esta casa sempre que for preciso. Muito obrigado.
Vereador Márcio Beraldo.
Boa noite a todos. Wilson, o que acho que todo mundo falou, fez as minhas palavras já. Parabéns. A Cicla hoje é um órgão em Campo Largo, né, de tamanha grandeza, né, e competência da tua administração. E também te desejo a você os votos de Natal e Ano Novo. Muito obrigado.
Obrigado.
Vereadora Lindamir.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoas aqui presentes, uma boa noite. Wilson, obrigada pela tua participação, pelos teus esclarecimentos. E eu, aqui me surgiu uma curiosidade quando o vereador Júnior Torres falou que pena que algumas pessoas, alguns comerciantes ainda não se associaram à Cicla. Você tem uma base, uma porcentagem? É maior o número do comércio ou das indústrias que estão associadas à Cicla, já que é a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Campo Largo. Qual mais ou menos essa porcentagem? Se você não tiver de cabeça agora...
É o comércio, é uns 70% só do comércio, uns 30%, 29% da indústria, e agropecuária muito pouco, é muito pouco sócios da agropecuária. A gente está tentando alavancar isso agora, tem a Feira da Cebola, o encontro dos produtores de cebola que acontecerá, sim, ali no Miqueleto. Então a gente está apoiando e assessorando o pessoal, virão mais de pessoas de mais de 40 municípios aí da região metropolitana para esse encontro. Então nisso a gente tenta movimentar um pouco para dar uma força maior para a área agrícola, principalmente que eu também tenho negócio no interior, Então, dá uma alavancada nessa questão.
Então, eu quero agradecer a sua presença e agora eu quero lhe fazer um pedido. Já que você vai ficar até julho, né?
Sim.
Que você transmita um pedido ao seu sucessor. E não é um pedido meu, até as pessoas me pediram pela internet. Que nesses cupomzinhos, vocês deixem um espaço maior para a gente poder preencher, por favor. Né? E ver que a gente está comprando no comércio de Campo Largo.
Que bom que a gente
muito obrigada.
Demonstra a confiança que tem na associação.
Com certeza.
Vereador Luiz Rossato.
Senhor presidente e presidente da Cicla, meu vizinho né, do interior, que bom ver o que você explanou. Eu tenho uma pergunta e queria fazer uma colocação e até um desafio à Cicla. Eu apresentei na última sessão um requerimento onde eu pedia a criação em Campo Largo do Centro de Compras. Por que o Centro de Compras? Explicando de novo ao senhor, já que de outras vezes falamos. Nós, ao longo da BR-277, tanto à direita quanto à esquerda, nós temos mais ou menos 22 pontos que vendem o principal produto de Campo Largo, louça. Louça, artesanato e alguma coisa na área de gastronomia, que é regional, né? Que é nossa, que é Campo Largo. E artesanato. Só que quando passa o turista, que vai ao principal corredor de turismo fora do Rio de Janeiro, é Foz do Iguaçu. Sim. E quem vai rodando, quem vai em cima de pneu, passa por nosso Campo Largo. E ele é um consumidor em potencial. Agora, se ele vai parar lá na RZ, ele não para no Barracão. Se ele para no Cavale, não vai parar na outra loja, logo adiante. Porque são muitos pontos de venda. Se nós conseguíssemos, através da Cicla, liderar esse empresariado junto ao poder público, para que a gente possa viabilizar um único centro de compras de Campo Largo. Com isso, todo turista, todo transeunte que visita a capital da louça, teria a oportunidade de encontrar no mesmo recinto todas as lojas. Toda a nossa produção de louça e de artesanato e até a questão gastronômica, né? Até a questão de praça de alimentação neste local. Com isto, venderíamos muito mais. E o investimento dos empresários desse setor seria menor. Né? Se olharmos aqui, o que o Cavale deve ter gasto para fazer aquela coisa magnífica que fez lá? Seguramente sairia um terço, um quarto, um quinto, se tivesse ele associado a uma série de outros empresários, quem sabe tutelados até pelo poder público, para que tivéssemos um único centro de compras. Então esse está o desafio para 2030. Quer dizer, não esperemos tanto, mas coloco-me à disposição, né, para que também possamos fazer crescer essa ideia. Leve essa ideia aos seus pares, vamos conversar com o poder, com o executivo, para que a gente possa um dia viabilizar o centro de compras de Campo Largo. Né? E por última pergunta, compreende agropecuária e florestal? Compreende no mesmo título? Era essa a minha pergunta. Tá bom? Obrigado, Wilson. Obrigado por estar aqui.
Obrigado.
Parabéns pela sua gestão, que é extraordinária. A Cicla é um grande ponto de referência a toda a nossa região metropolitana. Obrigado, Wilson.
Wilson, só quero agradecer a sua presença como presidente da Cicla e dizer que essa casa sempre vai estar com as portas abertas para o crescimento do nosso município. E dar os parabéns desde a sua fundação e até o momento quando está presidindo. E dizer que é muito importante pensar no futuro. Campo Largo 2030, se nós não começarmos a pensar... Quer dizer, já devíamos ter pensado já bem lá para trás, há muito tempo. Hoje a nossa cidade poderia ser muito diferente se alguém tivesse projetado ou planejado ela de modo diferente. Mas como você falou, temos sim que descentralizar. Precisamos sim que os nossos bairros tenham mais competitividade, que as pessoas se instalem. Quando você falou em uma rede de supermercado grande para o lado da BR, Eu tenho uma empresa do ramo de alimentos, mas jamais eu sou contra uma rede de supermercado que se instale naquela região. Porque através de uma rede de supermercado virá loja, virá o crescimento e a população também irá procurar aquela região para se estabelecer. Então tem que crescer, mas crescer com consciência. E precisamos sim tirar um pouco do nosso centro. Nosso centro, infelizmente, você sai de um banco, cai no outro, sai de uma loja, cai na outra, só está resumido aqui, calçadão da 15. Precisamos sim planejar Campo Largo para todo Campo Largo. E também pensando no nosso interior, como o nosso nobre vereador Luiz sabe, precisamos incentivar que nosso interior também cresça. Então, quero dar os parabéns e desejar que a Cicla continue fazendo esse trabalho maravilhoso e dizer que eu sou sócio, vou continuar sendo sócio da Cicla, que quando preciso, sempre as portas estão abertas e a gente está sempre bem atendido. Então, desejo toda a sorte do mundo para você, para o final do seu mandato, e toda a sorte do mundo para aqueles que virão. Precisamos de pessoas sérias, pessoas competentes, à frente de qualquer instituição. E a Cicla precisa de pessoas como você para dar seguimento. Um grande abraço e um Feliz Natal, um bom ano para você e a todos os funcionários da Cicla. Que Deus ilumine a todos vocês. Uma boa noite.
Que assim seja. Obrigado mais uma vez a todos, especialmente ao João Marcos, que me convidou para participar aqui, para vir aqui falar um pouco mais sobre a Associação Comercial. E também ficamos abertos lá, né, a dar ideias, a fazer, em final, a fazer esse projeto andar e todos os demais projetos, como falou bem aqui, né, fazer um CEASA, como se fosse um CEASA da louça, né, alguma coisa, uma ideia bem interessante. Vamos tentar conversar com os investidores aí, com o pessoal que trabalha nesse ramo da cerâmica, e ver se existe uma possibilidade. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite.